Boa noite aos amigos que fazem o estudo Uma Educação das Emoções. A aula de hoje, para alguns, parecerá uma profunda poesia filosófica em torno da alma humana. Antes disso, vamos a São Paulo e de lá o professor Clailton gentilmente apresentará um dos trabalhos mais aguardados, que é a sua resenha da nossa aula anterior. Boa noite, professor. Por favor, fique bem à vontade e pode iniciar seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula passada ocorreu no dia 16 de abril. O tema foi Colaborações de afetividades imaturas para afetividades maduras. Nessa aula, identificamos alguns elementos que podem ser mais facilmente identificados por uma afetividade infantil presente em alguém com mais idade do que por uma afetividade madura. Uma das coisas que essa pessoa com afetividade infantil poderá ver assim de imediato são os paradoxos do mundo adulto, por exemplo, em relação às regras, às tradições, algo que em algum momento foi criado para contornar alguma questão, mas que atualmente está fora de contexto e não auxilia em nada, embora ainda esteja presente nas ações de muitos. Outro elemento desse tipo são as preocupações, preocupação exagerada de um adulto com aquilo que os outros podem pensar sobre ele, com o que vão dizer sobre ele, etc. Alguns com essa afetividade infantil dizem que percebem quando há falsidade e as intenções são ocultas. E de fato temos visto isso. Apenas com um olhar de passagem elas percebem quando alguém está mentindo, por exemplo. Essa pessoa, porém, não vai comunicar esses elementos que ela percebeu da forma que um adulto faria. Isso será expresso de uma forma que vai causar constrangimento, discussões, às vezes explosões agressivas, etc. Quando alguém tenta alertar essa pessoa dizendo que ela não deveria ter gritado ou xingado, ela aponta a falha do outro como se isso fosse uma credencial para seus excessos. Como quem diz, eu tive motivos. Quem tentou alertar pode ouvir: você está se incomodando com o que eu falei e não está se importando com a mentira, a falsidade do outro. Muitas pessoas se afastarão dessa que assim age. E quando percebem, quando essas pessoas percebem, elas dizem que se afastaram por ciúme, por inveja, que é coisa que sentem sobre ela. Outro elemento que identificamos nesse sentido é a tentativa desse que costuma ter a percepção mais afinada para alguns elementos, né? Essa tentativa em ajudar quem está à sua volta. Ela se volta contra situações que julga injustas, porém muitas vezes o seu jeito de tentar ajudar dificilmente pacifica ou leva a alguma conciliação. Ao contrário, ela passa a fazer parte do problema, um problema que às vezes nem existia antes, e os ânimos acabam alterados. Para finalizar, mais uma queixa realizada por pessoas com afetividade infantis. Elas reclamam a falta de amor, se referindo aos amigos, à família, à sociedade. Elas notam aridez, dureza no coração, ironia, sarcasmos, pessoas que não se importam com os outros. E há um paradoxo aqui, porque essa pessoa que diz isso muitas vezes também age assim. Essa reclamação muitas vezes tem relação com sua necessidade, ela carece de amor, de carinho, afeto. E isso faz, e às vezes, por isso, ela faz diversos malabarismos em seu meio para receber esses elementos. Só não percebe, essa pessoa só não percebe o quanto é grotesco alguém com mais de 40 anos agir dessa forma, com uma sede insaciável de aprovação e elogios. Um adulto não precisa de tanto, ele se hidrata com muito menos. Mas esse jeito infantil de ser não descredencia sua queixa quanto à aridez de amor, à falta de sensibilidade do mundo adulto. Talvez ela não esteja muito enganada quanto a isso. Precisamos estar atentos aos contextos. Uma afetividade imatura não é, a priori, nociva ou colaborativa. Não podemos também inviabilizar um discurso por ele ser tão repleto de objeções da nossa época. Uma afetividade imatura pode ter muito a nos dizer, coisas que não estamos percebendo, que não estamos vendo. E se nós crescemos afetivamente, de fato, há uma responsabilidade nisso. O nosso testemunho com relação a essas pessoas que não conseguiram fazer essa passagem deve ser de humanismo, de amor, paciência, ainda que essa pessoa jogue tudo isso, mais as nossas mãos estendidas, para fora. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, professor Clayton. Os alunos que fazem os estudos ao vivo recebem sempre um lindo presente ao vivo. Vamos ver um dos jovens compositores do nosso tempo. Nós temos hoje no Brasil muitos compositores surgindo com novas propostas musicais. E esse que veremos agora, Castelo Branco, é um deles. Com essa linda canção Crer Sendo, é uma Crer Hífen Sendo, uma canção muito interessante, com os trocadilhos que ele constrói ao redor da letra. E essa canção é de 2013. Vou partilhar a tela com vocês.
Preciso amar de menos a mim. Mais atento, preciso amar atento, atento pra não ceder por dentro que tá, por dentro que palpita aqui por dentro. Amar jamais será demais, equilibrar. Não há por que viver se não pra crescer, crescendo, sendo. Não há por que amar se não pra semear conhecimento. Que às vezes só preciso amar eu só, que só me encontro dentro, por dentro que tá, por dentro que o alto toca, por dentro amar. Pra semear,
preciso amar.
Existem peculiaridades na nossa época que chamam a atenção à pesquisa no que concerne as afetividades imaturas nas suas transições, nos seus caminhos rumo a uma maturidade afetiva. É oportuno lembrar que, quando falamos em afetividades maduras, imaturas, os critérios pelos quais vamos discernir o que é isso não dependem de um dogma ou de um elemento pronto que está repousando sobre uma estante. São fatores de coordenadas da pessoa como ela é, com o contexto onde ela vive, ela em relação a ela mesma, ela em relação aos demais, os preceitos de uma época. É a partir daí que caracterizaremos, e ainda outros fatores. Não poderia ser diferente. Não haveria como termos uma régua para medir isso. Nos nossos dias, há características peculiares em torno de um assunto como esse. Hoje veremos uma delas. Algumas pessoas, na sua caminhada existencial, rumo à maturação afetiva, segundo os parâmetros de uma época como a nossa, 2025, encontram no caminho desafios que para outros sequer despontam no horizonte. Por exemplo, um destes desafios, aliás, aparentemente tardio, porque aponta lá para o século XVIII e XIX, diz respeito à romantização dos elementos da infância. A infância, para estes muitos, adquire o caráter da pureza. A infância é alegre. A infância é alegre, é leve. A infância é suave, é ligada aos sonhos, aos melhores princípios de bondade. Já o adulto não. O adulto é avarento. O adulto é insensível. O adulto tem um coração duro. Eis um dos fenômenos em torno da romantização da afetividade infantil. De onde vem isso? O que fez com que tantas pessoas acreditassem piamente nisso, colocando provas, contextos e situações completamente à margem? Olhem, se examinarmos, se cada um de nós examinar a própria infância, ela foi assim? Ela foi pura? Foi leve? Foi alegre? Foi divertida? Foi isenta de responsabilidades? Foi assim? Quantos você conhece que tiveram uma infância desta maneira? Alguns afortunados, não foi? A maioria não passou por isso. A maioria lembra da infância como momentos difíceis, provavelmente assim. Perdeu um ente querido, não pôde estudar quando muitos estudavam, passou por uma cirurgia, havia desemprego na família e muita tensão no ar e outras coisas assim. Não é isso que nós acompanhamos nos nossos consultórios? Quantos vocês acompanharam no consultório que disseram a vocês que tiveram uma infância sublime, tal qual essa romantização? Pois lá no século XVIII e XIX, com o idealismo que havia, parece ser dali uma das raízes mais consistentes em torno dessa idealização, muito forte, aliás. E nesta idealização, aliás, o Jean-Jacques Rousseau, né, que vai colocar a criança. Para Jean-Jacques Rousseau, a criança nasce boa. Boa. A criança é boa. É a sociedade que vai corromper essa criança. Talvez esta seja uma das raízes dos nossos infortúnios. E também traz seu quinhão de verdade. Mas consiste tudo aí? Quantas crianças traduzem elementos completamente distantes disso que estamos vendo. Por isso, fiz uma relação de elementos que vamos trabalhar agora. De lá para cá, alguns terapeutas, filósofos, pesquisadores tentaram com grande dificuldade corrigir esse postulado ingênuo que atribuía toda essa pureza à infância e todos os elementos nocivos a quem se tornava um adulto. Um dos grandes freios, aliás, para que muitos caminhassem para a maturidade. Alguns pesquisadores, como Jean Piaget, Maria Montessori, tentaram nos avisar disso. E ao invés de fazer uma caricatura, propuseram um outro caminho. O caminho era: vamos ver as características e ter um foco maior na experiência da criança, como criança. Aí poderemos compreender muitas coisas, e não uma visão ingênua, caricatural, de uma parte de muitas pessoas. A criança tem seus desafios, tem suas ansiedades, tem seus problemas, tem suas dores, tem seus enganos e seus erros, muitas vezes bem maior do que adultos. Não são poucas as crianças infelizes que se tornam adultos afetivamente realizados, encaminhados para seus endereços existenciais. Vejam bem, não disse felizes, disse realizados, no sentido de suas buscas existenciais. Ah, então, essa ideia da infância como despreocupação, como um elemento sublime no qual não há responsabilidades e outras coisas, provavelmente é muito mais uma falácia do que propriamente um elemento concreto. No entanto, muitos daqueles que possuem uma afetividade imatura para os padrões da nossa época olham para essa infância e muitos, não todos, e romantizam. Um elemento curioso é que quando no consultório enraizamos historicidades como em muitas dessas pessoas, o que encontramos não é uma infância que justifique esta forma de romantização. Entre outras coisas, isso mostra que isso pode vir de outros lugares. Quais lugares? É parte do nosso trabalho de agora. Primeiro, então, a romantização como um elemento, uma causa, como uma inocência que se perdeu no tempo, né? Eu anotei aqui a Cosette, aquela menina da obra Os Miseráveis, de Victor Hugo. Na primeira parte da obra, a Cosette é uma menina muito maltratada por uma família explorada. Victor Hugo mostra, simbolicamente, a pureza e a ingenuidade e a abertura à aprendizagem na infância com a Cosette. Para não ser caricatural quanto a isso, logo em seguida ele vai nos dar outros elementos. Lembrem como é que é a dinâmica no livro do Victor Hugo, Os Miseráveis, né? Jean Valjean, praticamente, ele compra a menina. Ele estava por perto, viu, ficou muito sensibilizado com o que a criança estava passando, faz um acordo financeiro e leva a menina embora e propicia a ela uma vida de fato, no qual, aqui é a outra parte que Victor Hugo vai nos propor. Ela pode amadurecer afetivamente. Ela pode ultrapassar essa infelicidade infantil de exploração que ela teve e crescer afetivamente. E é na idade adulta e afetivamente adulta, quando ela se casa, por exemplo, que ela vai se realizar como pessoa. Então, Victor Hugo mostra uma trajetória difícil, mas que era um testemunho da época dele, dos dias dele. Essa romantização da criança como um princípio sublime e que faz com que muitos então objetem qualquer movimento em torno de uma maturação afetiva é desmontada e é elaborada por vários dos nossos principais autores que se debruçaram sobre essa experiência. A Cosette é um exemplo muito concreto disso. Um segundo ponto que anotei sobre esses problemas usuais É um elemento falacioso, sofismático, que bloqueia muitas pessoas na sua caminhada rumo a uma afetividade madura. Uma criança, argumentam alguns, não tem responsabilidades. Responsabilidades financeiras, responsabilidades no trabalho, responsabilidades. Não, nada disso. Ela é livre para sorrir, para viver. É o adulto que tem essas responsabilidades, que tem que ser chato, que tem que ir a lugares chatos, conversar com situações chatas, uma vida amargurada. Olhem o elemento completamente sem qualquer fundamentação. Há uma universalização, tanto na parte da criança quanto na parte do adulto. Um emblema disso que estou falando é a história de Peter Pan e Wendy, com aqueles diálogos formidáveis, não é? Do garoto que se recusava a crescer e habitava a terra do nunca. Vejam bem, a terra do nunca. Não era uma terra infantil propriamente, porque já não era infantil aquilo no momento em que foi cristalizado. E quando a Wendy tenta colocar elementos para ele, ele renuncia ao próprio amor pela Wendy quando descobre que precisa crescer para ter esse amor. É melhor aquele outro tipo de amor. É um emblema de grande parte de pessoas que utiliza como freio para não crescer essa romantização da infância. Então, Peter Pan, como criança, poderia brincar sempre, ser feliz, voar, vejam bem, e literalmente ele voava. Poderia brincar, poderia imaginar, sonhar. De novo, eu refaço a pergunta: quantas crianças os senhores conheceram nas suas vidas que tiveram uma infância assim? Agora, observem. O dia que no consultório estiverem atendendo pessoas cuja instância última ou uma delas é exatamente o problema do desenvolvimento afetivo, no sentido de uma maturidade emocional, observem como estas pessoas se referem a crianças e à afetividade infantil. É muito peculiar. Muitas colocam como sublime, como lindo, como isso é que é ser livre, isso é que é viver. Quando vem uma criança num parque ou indo com a mãe para a casa da escola, não imaginam outras coisas, não é? E não é raro que muitos destes nem queiram crianças por perto. O que ocorre que não, já que gostam tanto dessa infância, há muitas questões aqui. Muitas questões e algumas muito delicadas. Há um outro elemento que coloquei dentro desses critérios, desses fatores de romantização de uma infância, de olhar com saudosismo, geralmente para coisas que nem aconteceram. Alguns colocam: na infância é tudo tão bonito, é tudo tão lindo, tão fácil, a gente tem o cuidado dos adultos, tem. Lembre-me os cuidados. Por favor, atenção aos termos e expressões gramaticais, na analítica de linguagem, né? Então, tem o cuidado do adulto. Veja, quando então cresce, tem 30, 40, 50 anos, ninguém mais vai cuidar dele. Há uma perda terrível aqui, não parece? Ou então, a atenção, olhem bem, a criança tem a atenção dos adultos. Um adulto tem a atenção de quem? São freios poderosíssimos que a pessoa vai colocando. E acreditam, muitos acreditam nesses freios. Há uma supervalorização destes elementos infantis, que quando foram vividos nem foram tão interessantes, vistos agora de longe, e como elementos de freio parecem tão interessantes. A Pippi Meialonga. Alguns conhecem, né, da escritora sueca Astrid, que em muitos países do mundo a Pippi Meialonga virou série de TV, virou filme. É a história de uma menina muito forte, essa menina. Ela não tem pais. Ela vai morar num lugar, chega lá com uma sacola, um pequeno baúzinho cheio de moedas, e ela é muito forte, ela é determinada, e ela é uma menina que ela passa por cima das convenções, por cima dos mecanismos de época, ela faz valer a vontade dela de brincar, de ser independente das convenções humanas. É o que muitos adultos, do ponto de vista da afetividade imaturos, consideram que é o mundo de uma criança. Que a criança pode, que isso é que é viver. Passar por cima das convenções sociais, que são hipócritas, que são falsas, e viver desta forma. Não estamos falando de um freio simples. Entre as coisas que estão, as pedras do caminho que impedem alguém que está num processo de afetividade rumo a uma maturidade, a romantização da infância é um dos principais problemas da nossa época, 2025, um dos maiores. E é muito fácil você identificar isso na historicidade da pessoa, conversando com ela no consultório. Hoje, muitos aprendem o discurso na clínica politicamente corretos, passaram por vários terapeutas, já sabem que é muito feio culpabilizar o marido ou a esposa, que isso é um sintoma grave, não é? Que o correto é puxar a responsabilidade para si mesmo. Há muita afetação hoje no discurso na clínica, entre muitas coisas. No entanto, ainda os caracteres migram de várias formas. E ao acompanhar a historicidade de uma pessoa, rapidamente esses caracteres começam a aparecer. A pessoa coloca, às vezes, com fundamentos, inclusive, o quão a vida adulta é enfadonha, o quão é estéril, o quão é sem graça, é pagar contas, é se estressar, é todo o tempo ter uma chateação qualquer, enquanto viver sem essas responsabilidades, sem esses pesos, sem esses elementos, isso sim é que é interessante, etc. E quando você enraiza isso para ver o que, para onde isso aponta, o que você tem então? De novo, esses elementos. Se fosse dada essa pessoa essa liberdade toda e tudo isso que ela quisesse, o que você acha que aconteceria? Para onde acha que ela iria? Por quanto tempo? Até começar a esbarrar com problemas realmente muito grandes, fruto dessa infantilidade toda nas afetividades. Aqui há que se ter cuidado. Não são poucos os que pregam discursos libertários, muito bonitos e profundos, sobre liberdade, sobre viver o que se tem no coração, a hora que se quer, da maneira que se quer, que isso é que vale a vida, e quando você enraiza, o que você descobre. É exatamente o discurso maquiado em torno de uma infantilidade emocional muito grande, em alguns casos, que não são poucos, perigoso. Ah, um outro elemento é os elementos de contraste, né? Então, os adultos têm insensibilidade, são pragmáticos, interesseiros, não fazem nada porque eles têm de fato uma boa vontade, um bom coração, diferente das crianças. O adulto, ele vai trabalhar esses elementos conforme agendamentos prévios. Tudo é falso, nada se sustenta. Olhem essa universalização e o risco de uma universalização como essa. Não é? Em alguns casos, ainda que isso tenha sentido, mas universalizar dessa forma, vivemos um mundo complexo. Como adultos, precisamos ter regras, normas em vários setores da nossa sociedade, exatamente para que, na medida do possível, e cada vez mais, tenhamos liberdade, tenhamos poesia, tenhamos uma série de coisas. As regras não são pelas regras e continuação. E ainda assim, lembrem, há muitas segmentações entre os adultos. Há o adulto que, de fato, vai justificar pessoas que têm uma infantilidade emocional. Sim, há muitos adultos que vão servir perfeitamente a esse modelo. E, como já vimos em estudos anteriores, essa pessoa tem uma acuidade, em geral tem, muito precisa para identificar esses adultos e usar como exemplo do que seria crescer e como deve ser terrível ser árido, sempre preocupado, sempre de mau humor, sempre cansado, sempre estressado, sempre tudo isso por ser adulto, claro. Ah, existe um outro fator aqui. Desde o século XVIII e XIX, não quer que antes não existisse. Antes existia isso, e há muitos exemplos, mas a partir daí, isso ganha uma dimensão muito grande das mídias, livros, filmes, periódicos. Observem quantos meios instrumentais de comunicação começam a reforçar, a apresentar. Vocês encontram isso em desenhos animados, em peças de teatro, o reforço desse agendamento cruel, pesado. Olhem, numa época em que nós falamos tanto em alteridade e condenamos racismos e condenamos bullying e tantas coisas, não é um bullying universalizar o que é um adulto, universalizar o que é uma criança? Esse próprio que se diz injustiçado numa sociedade, por outras razões, como vimos, e raramente por se dizer afetivamente imaturo, ele não está fazendo também a mesma coisa que ele acusa outros de fazerem, a universalizar os adultos, dizer que todos são pragmáticos, todos são hipócritas, todos só têm interesse. Muitos adultos são assim, como muitas crianças também são assim. Muitas crianças manipulam, muitas crianças mentem, muitas crianças machucam deliberadamente. Às vezes porque estão experimentando, às vezes porque estão crescendo, aprendendo, outras vezes por outras coisas, assim como adultos também fazem isso. A idealização do cuidado, esse é um fator realmente fundamental. Essa idealização do cuidado é uma das queixas mais recorrentes em pessoas de 30, 40, 50 anos que possuem uma afetividade infantil, a idealização do cuidado, de olhar e considerar uma criança, uma pessoa que tem 4, 5, 8 anos de idade, ela tem quem cuide dela, ela tem quem se interesse por ela, quem alimente. Ela grita, chora, a mãe vem ver o que você quer, comida, está com alguma dor, houve algum problema? A idealização do cuidado, a idealização, podem inserir aqui da atenção que ela recebe, que é grande, ela é uma criança. O adulto que perpetuou essa imaturidade infantil, levando vários desses caracteres para os 30, 40, 50 anos, o que faz? Pede por esses cuidados, exige por esses cuidados, se ressente por não ter esses cuidados. Isso é assim para todos? Não. Isso é assim sempre? Também não. É uma das características muito amplas nestes adultos, em muitos deles. Então, essas pessoas no consultório usualmente podem dizer que não têm atenção, a não ser que gritem, aí todos ouvem. Que não é atendida como ela atende os outros. Ela é boa para todo mundo, ninguém é bom para ela. Ela se interessa por todo mundo, ninguém se interessa por ela. Isso não é verdade. Na maior parte dos casos, isso não corresponde aos fatos, mas sim às impressões subjetivas dessa pessoa em suas gangorras e balanças tortas. Para ela é assim. E vai lutar por isso, culpabilizando os outros, fazendo todos aqueles caracteres que já vimos usualmente ocorrerem. Lembrem, por favor, não sempre e também não para todos. Essa romantização da criança, essa romantização do cuidado dos elementos infantis, é um dos freios muito pesados, insidiosos, difíceis de transpor. A pessoa que está caminhando em clínica para uma maturidade afetiva usualmente traz isso como uma perda. que se ela de fato caminhar para uma afetividade adulta, não terá mais atenção de ninguém. Como ela fará? Porque ela não poderá mais gritar, fazer as cenas de teatro e outras coisas mais para ter essa afetividade, já que ela agora cresceu, então já não terá mais isso. Também não terá o cuidado. Quem é que vai cuidar dela? Quem vai gostar dela? Ela não está percebendo que, como adulta, ela nem vai querer muito isso. Vai querer outro tipo de cuidado, pelo qual facilmente terá outro tipo de afetividade, outro tipo de coisa. Isso é típico de elementos de transição. Aqui entra um fator muito delicado. Bom, aqui nesse item, um dos livros que ilustra muito bem disso é o Carlinhos. Lembram do Carlinhos do Ziraldo? Carlinhos do Ziraldo é o protótipo. Ele apronta horrores no Menino Maluquinho. Nossa, mas ele apronta muita coisa. Só que ele tem o respaldo da família, dos amigos. Quando ele passa, eles chamam, puxam de volta. Mas ele tem. É uma delícia ser uma criança assim. Experimenta tudo. Sonho, poesia, desafios. Afinal, ele tem o amor da família que o ampara. Ele tem o amor dos amigos. É quase um carimbo dizendo para alguns que se mantêm imaturos, qual é o sentido de crescer? Nenhum. Só há perdas, não há nada de outra ordem. Bom mesmo é ser menino maluquinho. Só que menino maluquinho com 6 anos, 8, 10, é uma coisa. Menino maluquinho com 35, 40, 50 anos ou mais é uma outra coisa. Costuma ser um fardo para a própria pessoa e para a sociedade. Muito pesado. Costuma ser muito caro a todos. É muito difícil, como já vimos aqui, lidar com certas situações nesse contexto. Há um último fator. Deixei por último, dada a nesse caso específico, deixei por último, pois é um dos elementos mais insidiosos, mais difíceis e arrebatadores. Na clínica, costuma ser de grande dificuldade trabalhar isso, no aspecto, no capítulo da romantização das afetividades imaturas, rumo a algo que para elas é assim. Essa romantização da infância que muitos adultos imaturos emocionalmente fazem, conhece um elemento que é desafiador em clínica, que traz realmente aqui sistemas de pesquisas e aprofundamentos importantes, continuados, urgentes e com muitos recursos. Na nossa época, ainda é muito assim, que é a ideia em torno dessa romantização da infância, de que manter-se imaturo, manter-se um adulto, considerem, por favor, a pessoa tem 30 anos, 40 anos, 50 anos de vida, ou mais. Para ela, manter-se imatura afetivamente, fazendo birras, fazendo manhas, todas as características que vocês já viram durante os nossos estudos, não é? Exigindo que as coisas sejam do jeito que ela quer, na hora que ela quer, da maneira como ela busca. Ou ela não vai querer mais, culpabilizando os outros, tendo ciúme de tudo, objetando tudo que possa vir de um elemento adulto. Há um substrato aqui que subjaz, que é achar que manter-se assim é uma chance existencial muito concreta, sensata, defensável, de se estar no caminho certo. Que é o caminho da autenticidade. Que enquanto ela for assim, ela não vai precisar ser como a tia, como a mãe, como o pai, como o irmão, como o marido, como a esposa, que são adultos enfadonhos, hipócritas e falsos. Ela, por ser assim, não, ela não é nada disso. Ao contrário, ela está no caminho do que é ser autêntico, do que é ser correto, do que é ser bom, tal qual a romantização daquela infância que ela tem em sua alma, em seu coração. Se numa conversa de adultos, você tem em mente 35, 40, 50 anos, sentar com essa pessoa e falar de alguns paradoxos em torno disso, como, por exemplo, é ser autêntico, é ser de fato, tomar o caminho certo e correto, jogar a culpa das coisas que acontecem sobre os outros, da sua infelicidade, da sua. A pessoa poderá, se quiser argumentar, dizer que ela é muito boa para os. Muito boa. Geralmente, essa pessoa depende em várias instâncias dos outros, assim como a recíproca ocorre. Mas ela não vê nada disso. E o pouco que ela faz pelos outros, geralmente, é muito maior do que qualquer coisa que façam por ela, como já vimos. Ela poderá argumentar eventualmente até um trecho do caminho antes de explodir, antes de dizer que você está torcendo tudo, que você não ouve o que ela diz, você só ouve o que você quer. Olhem bem quem está dizendo isso. E que, portanto, é inútil continuar essa conversa, porque você é como os outros adultos, falsos, hipócritas, achando que está ajudando alguém. Por que você não se ajuda? E aí, talvez ela aponte em você coisas muito delicadas e surpreendentes, que nós mesmos não percebemos em nós. Ela vai dizer: aquele dia que aquela pessoa te deu uma pintura horrível, muito feia mesmo, o que que você fez? Ai, que pintura bonita, muito obrigado. Vou emoldurar. Você não fez isso? Isso não é ser hipócrita? Ela tem razão no que ela está dizendo, ou não? Segundo os nossos patamares de época, claro que tem razão. No entanto, a partir daí universalizar todo o resto e usar como justificativa esse argumento para validar todos os argumentos tortos que ela está apresentando, aí é uma outra coisa. Só que nesse embate e nessa alteração de coisas, é muito improvável que essa conversa vá a bom termo até alguns pontos. Lembrem, a incapacidade de lidar com a frustração, com a rejeição, com o antagonismo do outro. É provável que fiquem mágoas e outras coisas aqui, difíceis de elucidar em alguns elementos. Então, essa ideia de que a pessoa, nesse comportamento infantil, olhe, se você colocar outros elementos e disser: puxa, você tem 40 anos, seu pai idoso tem quase 70, você acha razoável uma pessoa, um homem, uma mulher de 40 anos, explodir com o pai e a mãe, xingando esse pai e essa mãe, dizendo que é burro e outras coisas? Você acha isso uma atitude de uma pessoa adulta? Observem a argumentação. Sim, é. Porque esse pai, essa mãe, ele tem diabetes, não pode consumir doce. E o que que estava fazendo com a porta de geladeira consumindo doces? Na contra-argumentação, se mostrarmos, puxa vida, mas é um adulto de 70, 80 anos. Não tem o direito. É a responsabilidade dele, dela. Se você quer ajudar, tem que ser aos gritos e xingamentos. É assim que você vai ajudar esse outro? Observem que as contra-argumentações quase sempre serão invalidadas. Ok? Como? Se fosse seu pai, sua mãe, duvido que você também não reagiria assim. E quando você for falar com esse pai de 70 anos, com essa mãe de 70 anos, talvez conte coisas muito maiores, como: arrancou a bandeja de doces da minha mão e jogou na parede, quebrando inclusive o lustre. Ou deu um chute tão forte na porta da geladeira que ela já não fecha mais agora. Ou começou a se desesperar e berrar pela casa, dizendo todo tipo de insulto. Tudo isso essa pessoa não está vendo. Está justificando e acha que está plenamente justificada em suas ações. Isso é parte do drama de uma afetividade infantil. Então, este último item, que é extremamente dilemático, extremamente difícil, uma vez que você estará lidando com alguém que não terá condições, em geral não tem, de um argumento consolidado e continuado sobre esses assuntos. É muito raro e difícil que essa conversa se prolongue. A meio caminho, essa pessoa tende a explodir, tende a começar a dirigir ofensas a você e outras coisas. E a se desesperar, ameaçar que vai se matar, porque ninguém realmente liga para ela e tudo mais, e outras coisas mais. Hoje nós vimos um dos principais problemas no caminho de uma afetividade adulta. Para quem tem 30, 40, 50, 60 anos. Um desses principais problemas atende pelo nome da romantização da infância, da criança. Algo que é tão problemático para estes quanto provavelmente é para uma criança que está crescendo. Aqui no Brasil, tivemos todo um movimento intelectual querendo afastar a visão ingênua dos nossos índios, essa romantização dos nossos índios, querendo que fossem vistos como seres humanos, com problemas que seres humanos têm, dentro das características e peculiaridades deles. Conseguimos muito avançar com relação a isso. Alguns ainda têm noções infantis sobre isso, como se os índios não tivessem problemas, como se os índios não cometessem erros. E nossos historiadores dizem, cometem erros e têm enormes problemas, como nós temos, diferentes, mas têm. Então, esse abandono dessa visão ingênua em torno dos nossos índios ajudou muito a nossa sociedade indígena, a nossa sociedade urbana, ou mesmo em outros segmentos, com as nossas mulheres, por exemplo, que até recentemente vocês sabem como é que eram as coisas. Desde o mercado de trabalho até a vida dentro de casa, a grande preocupação que nesse momento há em todo o país, com ataques a mulheres, a crianças, isso são conquistas que com muito trabalho a gente tem feito, pois vamos continuar. Uma das conquistas importantíssimas e que muitos já conseguiram é terminar com essa romantização forçada e universalizante da infância como um elemento puro, sublime, e os adultos como algo terrível e ruim. Chega disso. Para podermos termos um número grande de adultos com afetividade desenvolvida, precisamos caminhar com isso.